Vamos ler a palavra de Deus. É sempre bom receber bem as pessoas, né, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 28, de 1 a 8. Os irmãos estejam bem tranquilos, porque eu estou com o meu poder de síntese muito aguçado e não vou ultrapassar o horário, tá bom? Como fazem outros pastores aqui da igreja. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler de 1 a 8. Acas tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Em Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120 mil soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei. Asricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200 mil prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, Acas foi um jovem rei. Começou a reinar aos 16 anos. Reinou por 20 anos. Foi um jovem rei. Ele teve, meus irmãos, uma história que foi de mal a pior. Você sabe que sempre as coisas podem piorar. Às vezes eu escuto alguém a dizer, pior do que está, não fica. Fica sim. Sempre é possível piorar as coisas. De vez em quando eu escuto alguém dizendo que está no fundo do poço, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que alguém que está no fundo do poço precisa fazer é parar de cavar. Pare de cavar. Porque as coisas tendem a piorar se nós não mudamos, se não há uma transformação. A história desse jovem rei é uma história que foi de mal a pior. Ele se embrenhou por um caminho espiritual de culto a deuses estranhos, ao ponto, meus irmãos, dele ir às colinas, debaixo das árvores frondosas, e oferecer sacrifícios a deuses estranhos. Além disso, a sua falta de cuidado, a sua falta de juízo, chegou a um ponto extremo, que fazia parte de certos cultos pagãos, de entregar os próprios filhos como sacrifício, queimar os filhos vivos, Havia, meus irmãos, alguns tipos de rituais onde os filhos, as crianças eram cortadas, ensanguentadas e entregues em atos de cultos. Muitos desses hábitos, desses costumes, tornaram-se costumes da vida de Acaz. Além disso, isso tudo gerou uma confusão enorme no reino. Eles sofreram derrotas, derrotas militares, inclusive derrotas militares para os seus irmãos de Israel, porque agora nós estamos com o reino dividido. Judá, por um lado, junto com Benjamim, e as outras tribos formando as tribos do norte. As outras tribos, as tribos do norte, e Benjamim e Judá seguindo a descendência de Davi. Tudo isso, meus irmãos, por conta de certos pecados, porque há certas atitudes que sempre trazem divisão. O reino foi dividido quando Roboão entrou como rei. Uma parte seguiu os descendentes de Davi, que eram considerados, meus irmãos, os descendentes legítimos do trono. Acaz é descendente de Davi, portanto está reinando sobre Judá, em Jerusalém. O reino do norte tem como capital Samaria, e agora governa no reino do norte Peca, por conta daquele ambiente tão confuso, de cultos a deuses estranhos. O reinado de Acaz sofreu muitos ataques militares, e Acaz pede ajuda a outros reis, mas, meus irmãos, a vida dele foi de mal a pior. Eu queria lhe chamar a atenção para alguns pontos a respeito deste tema, levando a vida de mal a pior. Há pessoas que estão levando suas vidas assim, são errantes na vida, um erro seguido de outro, um erro acompanhado de outro. Você espera da pessoa uma notícia boa, mas não vem. Você espera de certa situação uma notícia positiva e não vem. No caso específico de Acaz, primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção: Acaz viveu de mal a pior por desprezar os bons exemplos. Viveu de mal a pior por desprezar os bons exemplos. O texto diz: Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém, ao contrário de Davi, seu predecessor. Não fez o que o Senhor aprova. Em vez de seguir o exemplo de Davi, que era chamado de homem segundo o coração de Deus, o que fez Acaz? Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, os reis do reino do norte. Jeroboão, o primeiro. Depois, meus irmãos, esse Jeroboão passa a ser símbolo de rei ímpio, daquele que conduz a nação para um caminho mau, um caminho de culto aos deuses estranhos, de relaxamento espiritual, de descuido com as coisas de Deus e a própria vida de Jeroboão. Outros reis também seguiram essa mesma linha, como Acabe. O rei Acabe, acompanhado de uma mulher que fazia par com ele, uma dupla, meus irmãos, um casal terrível, Acabe e Jezabel. Jezabel era aquele tipo de mulher que cochichava no ouvido do homem sem parar, induzindo-o a erro. E eu não estou culpando as mulheres por isso, não, só estou dizendo que ela era desse tipo. Acabe era quem? Era o tipo do homem banana, aquele homem que corre para a mulher dele como se ela fosse a mãe e ele uma criança. Ficou dengoso um dia lá, fez bico, chegou em casa com os olhos lacrimejando, porque queria uma propriedade que ele não podia ter, porque tinha outro dono. E sabe, aquele espírito de Jezabel: eu vou resolver. E resolveu mesmo, mandou matar O dono da propriedade chegou toda feliz e disse para o marido: resolvi do meu jeito. A coisa não podia ficar assim. Esses meus irmãos, Jeroboão, Acabe, são símbolos dos reis ímpios. O texto diz que Acaz seguiu esse tipo de exemplo. Ele tinha Davi, tinha também Salomão, reis que lideraram com seus defeitos, suas dificuldades, mas buscando a Deus, corações voltados para o Senhor. Ele segue os maus exemplos. Irmãos, eu fico impressionado como os maus exemplos, eles fazem escola. Há uma tendência no ser humano, em todo lugar existem os bons e os maus exemplos. Na escola, dificilmente um aluno, uma criança, um adolescente chega contando que tirou uma nota ruim e conta que alguém tirou uma nota boa. Eles sempre ou elas sempre dizem o quê? Mas foi todo mundo mal. Pior foi fulana, pior foi cicrano, que tirou uma nota pior do que a minha ainda. A mãe de fulano disse que vai até fazer isso assim, assim, de tão ruim que ele está. É a nossa tendência, meus irmãos, de olharmos para aquilo que nos faz descer. Na família também isso pode acontecer. Às vezes na família existe ali um bom exemplo, mas há um perigo tremendo de na própria família alguém copiar os exemplos negativos, porque aquilo que é negativo marca de forma tão veemente. E o ser humano tem uma caixa de mistérios aqui. O ser humano tem uma caixa de mistérios, meus irmãos. Os irmãos vejam, como é que dá para explicar isso? Nós só vamos entender o ser humano no céu, pedindo ao Senhor para nos dar uma explicação. Os estudiosos dizem que crianças que são violentadas, sofrem violência, tendem a se tornar violentas, tem uma tendência maior, uma possibilidade maior. Como é que pode isso? O ser humano é vítima de alguma coisa, depois ele reproduz como algoz. Situações ligadas aos nossos pais são situações seríssimas. Seríssimas. Boa parte do que você é está ligado ao que o seu pai e a sua mãe andaram fazendo. Boa parte do que você é está ligado àquilo, ao modo como as conversas corriam dentro de casa, a maneira como um respondia ao outro. Porque nós tendemos, meus irmãos, a reproduzir as coisas. Aqui Acaz, ele tinha os bons exemplos. Eu queria agradecer a Deus, irmãos, numa manhã como hoje, quando nós viemos aqui, uma coisa simples, mas muito importante para nós, quando nós recebemos aqui o nosso diploma de homem ao máximo. Eu queria dar a você, principalmente você, que está há pouco tempo na igreja, procure os bons exemplos. Procure os bons exemplos. Eu estava escutando, estava num culto, o pastor Wander estava pregando, eu estava com ele, e o pastor Wander falou uma coisa que eu concordo muito, e que quando ele disse, aquilo testificou tão fortemente. Irmãos, pastor Wander disse assim numa pregação, e eu queria repetir aqui: cuidado com maus exemplos de dentro da igreja. Irmãos, há pessoas de dentro da igreja que tiram pessoas que estão dentro da igreja e põem fora da igreja. Não é o fato de uma pessoa estar na igreja que necessariamente ela é uma boa influência para a sua vida. Não é. Há pessoas que estão dentro da igreja que ajudam a levar outras para certas atividades, para certas festas, para certos costumes, que são costumes que vão desalinhando a sua vida. E existe nisso, meus irmãos, uma coisa muito sutil, porque se eu estou na igreja e eu convido o irmão Delaney para me acompanhar em alguma coisa, a família do irmão Delaney pensa que aquilo é uma coisa, não, está com o pessoal da igreja. está com o pessoal da igreja. Mas o pessoal da igreja está fazendo o quê? Se ele é uma pessoa nova ou pilhável, se ele é novo, uma pessoa de pouco tempo, ele passa a entender que aquilo é natural dos crentes, que aquilo é normal entre os crentes fazer, e ele passa, ele pode reproduzir aquilo. Se um grupo de jovens sai e tem aquela pegação geral, um novo crente está no meio deles ali, ele tem a impressão de que os crentes, os jovens crentes, eles estão envolvidos em pegação geral, que aquilo é normal. Se eles vão a certas, fazem certas brincadeiras, usam certo linguajar, se falam palavrões, por exemplo, o novo crente está ali sendo discipulado. Ele pensa, não, um jeito de crente falar é assim mesmo, isso é normal, tem nada a ver. Se quando esse grupo de crentes chega em algum lugar, todo mundo começa a beber bebida alcoólica, ele está interpretando o seguinte, que é assim mesmo, tem nada a ver não. O pessoal da igreja faz assim, todo mundo faz. As músicas que são escutadas num carro, ou em qualquer lugar, se o pessoal da igreja começa a escutar uma música e aquele novo crente está ali, ele começa a entender que aquilo é normal. Quando, meus irmãos, não é normal, isso é anormal. Se você chega num grupo de pessoas da igreja e está todo mundo falando coisas ali que não são edificantes, não siga os maus exemplos. Os maus exemplos estão em todo lugar, e os bons também. Eu fiquei muito grato por poder fazer com os pastores da igreja o nosso curso Homem ao Máximo. Irmãos, que reuniões abençoadoras. O pastor Meis estava dizendo aqui que nós não tivemos assim um líder específico. Nós tivemos sim, o pastor Meis foi nosso líder. Mas realmente o ambiente ali foi muito abençoado. Poder abrir o coração, poder escutar um conselho, uma sugestão, uma repreensão. Saber escutar uma repreensão de quem pode dar. Isso é importante. Você precisa se aproximar de pessoas que têm uma vida frutífera, porque elas podem ajudar a tratar a sua vida. Meus irmãos, as pessoas que nós permitimos que nos influenciem são muito importantes para nós, muito mesmo. Principalmente se você é facilmente pilhado. O que é ser facilmente pilhado? Existem pessoas que têm na sua personalidade uma tendência a escutar uma coisa negativa e acreditar na hora. É uma fraqueza que a pessoa tem. Se alguém chegar perto de mim e disser assim, alguém chega perto do Davi e diz, Davi, olha rapaz, você viu aquele sapato novo do pastor? Porque eu estou com um sapato novo aqui hoje. Olha aqui, eu ganhei. Eu estou esperando agora o seu presente. Viu aquele sapato novo do pastor? Aquilo é uma nota. Olha, eu acho uma falta, assim, sinceramente. Para que ir com um sapato daquele para a igreja? Irmãos, uma coisa normal. Se ele é uma pessoa facilmente pilhada, ele é mesmo. E eu tenho visto tanto isso, são pessoas que são facilmente usadas. Porque você cutuca aqui e pega rápido. E não é só isso não. Você viu isso assim, assim? Você viu isso assim, assim? Você viu isso assim, assim? Isso cresce dentro dele de uma maneira tão esquisita, meus irmãos. Tão esquisita. Esse homem precisa muito de boas pessoas perto, porque senão ele fica com a vida estragada. Ele é facilmente influenciado. Uma responsabilidade enorme que os casais têm, que os filhos e os pais têm, é aquilo que falam um com o outro. O que um marido fica falando com a sua mulher, fica falando com a sua mulher, o que uma mulher fica falando com o seu marido, é uma coisa muito séria, irmãos. Por quê? Porque a gente não aguenta. A gente não aguenta. Você imagina, se a Cristiane fala comigo assim, já notou como é que o Fael faz? O Fael, ele cumprimenta todos os pastores de um jeito, mas você, ele fala assim de um modo mais seco. Eu nunca achei aquilo. Aí dá um azar da gente chegar na igreja, e o Fael passa rápido. Ela olha para mim, e parece, meus irmãos, o diabo é tão sujo que escuta ela falando, e arranja um jeito do Fael ter que passar perto de mim, correndo num dia. Aquilo, de noite ele vai cantar. Queria agradecer aqui, pastor Carlos, pastor William, pela oportunidade de trabalho que fizemos juntos lá. A Cristiane, você ele não cita. Irmãos, são coisas. Sabe o que, que chega um momento que acontece? Eu começo a olhar para esse camarada, irmãos, com uma coisa ruim. Agora, existem pessoas que são diferentes. Elas estão ali com outra coisa. Dizem, né, não, amor, isso não é assim, não. É claro que ele tinha que citar o pastor. Quais os pastores que ele citou aqui? Carlos e quem? É Carlos e o outro lá. Ele citou, claro, ele fez uma atividade com eles, e foi muito bom mesmo, e foi uma bênção. É claro que ele não tem nada. Se acontece dele passar rápido perto de mim, eu dizer, está vendo como é que ele faz? Aí, ó. Ela diz, amor, não está vendo que ele está correndo ali, porque a criança dele está quase caindo ali. A criança está quase caindo. Como é que o pai, vendo a criança brincando num lugar perigoso daquele, vai ter paciência de, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? Ô, meu pastor, pode cair que eu estou cumprimentando aqui. Não é assim. Um bom exemplo clareia a cabeça da gente. Acais abriu mão dos bons exemplos. Ele quis ser um tipo de rei, e acabou sendo aquele tipo de rei. Uma segunda lição que nós aprendemos, irmãos. Acais não foi verdadeiramente fiel na adoração. Olha que bagunça, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, verso 2, fez ídolos de metal, a fim de adorar os baalins, deuses pagãos, queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom, e chegou até queimar seus filhos, em sacrifício, imitando costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Sabe o que Acais chegou a fazer? Acais, sendo derrotado militarmente, ele chegou a começar a buscar os deuses dos inimigos, pensando o seguinte: se os deuses dos inimigos os tornam fortes para lutarem contra nós, se nós não podemos contra os deuses dos inimigos, nos unamos aos deuses dos inimigos. Se o trabalho lá é mais forte que a nossa oração aqui, vamos passar para o lado de lá. Eu oro e peço a Deus algo bom para mim aqui, e eu peço ao Senhor, eu peço a Deus, se Deus não me dá a bênção, então eu vou oferecer alguma coisa a algum espírito, eu vou buscar os deuses de quem, outros deuses, eu vou adorar espíritos, eu vou fazer agrados a espíritos, eu vou procurar alguém que adivinhe meu futuro, que possa ler minha mão. Se eu estou orando a Deus, pedindo a Deus para direcionar a minha vida, me dar uma pessoa certa, no tempo certo, e eu não vejo a resposta disso, então eu vou encontrar alguém que traga um amor em 3 dias. Irmãos, amor nenhum vem em 3 dias. Não existe amor em 3 dias. Amor que vem em 3 dias é amor de avô, de avó, que não precisa nem de 3 dias. É instantâneo, segundos. Olhou, gostou, aprovou, amou. Lá mesmo no hospital, quando nasce. Amor instantâneo é amor de mãe. A criança sai toda esquisita do parto. A mãe já está amando antes. Amor de mãe é diferente. É amor, nem precisa nascer. Você olha uma mulher que está grávida, como é que ela fica? Não é assim? Já está amando. Se vier cabelo preto, tá bom. Se vier cabelo louro, tá bom. Se vier sem cabelo, se vier sem dente, também ela aprova. Do jeito que vier. Está amando. Acas tornou a vida espiritual dele uma vida sem rumo. Nós precisamos, para não irmos de mal a pior, saber a quem servimos. Essa é a expressão do livro de Josué. Josué disse ao povo: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses dos povos ao redor ou ao Deus de Israel. Aí ele diz: vocês vão escolher, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que ter aquela decisão: quem é o nosso Deus, a quem nós adoramos? É inegociável, meus irmãos, para nós o Senhor Deus. Nós não vamos abrir mão do Senhor, nós não vamos abrir mão da palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, tem lá os 10 mandamentos, bem como em Deuteronômio capítulo 5, e um dos mandamentos, que são mandamentos para todos sempre: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. A nossa vida só pode servir a um Deus. Um dos deuses do nosso tempo é a vida profissional. A vida profissional se transformou num Deus do nosso tempo. O status social ligado ao que a pessoa faz é uma coisa tão forte, que muita gente abriria mão de ter uma boa família para ter um bom emprego. Opção por ter um bom emprego em lugar de ter uma boa família. Muitas pessoas abrem mão de muitas coisas para ter um bom emprego. E ter um bom emprego é uma coisa boa, não tem nada de ruim. Pelo contrário, é muito bom, porque ter um bom emprego é melhor do que ter um pior, do que um ruim. Porque o bom é melhor do que o ruim, não é? Tem gente que acha que o ruim é melhor que o bom. Não, bom é sempre melhor que o ruim. E excelente é melhor do que bom, não é? Água fresca não é melhor do que água morna? É. Um colchão confortável não é melhor do que um colchão ruim? É. Ainda mais depois que você acostuma com um colchão bom. Não é verdade? É verdade. Você vai ficando mais velho, vai ficando mais assim. Deixa pra lá, né? Meu irmão, o Acas abriu mão da adoração ao Deus verdadeiro. Aquilo que fazemos em culto é algo muito importante. Quando adoramos a Deus, você vem no culto e se volta para o Senhor. Você vem no culto e dedica a sua vida a Deus. Mas não apenas isso, irmãos. É Deus como valor maior. É Jesus como o valor maior. Eu queria concluir. Existem ambientes que a sua vida é convidada a desfazer de Deus. Os meios de comunicação de massa, eles trabalham sempre contra o cristianismo, sempre. Dificilmente, irmãos, se nós podemos ver um filme envolvendo os cristãos que seja uma coisa positiva. É sempre negativo. Aquilo que eu tenho dito, agora uma novela foi encerrada e uma pessoa se converte na novela. Uma pessoa da nossa igreja falou comigo: eu fiquei tão alegre quando a pessoa se converteu. Só que a pessoa que se converteu no final mata alguém, sei lá. Não, quem mata é uma ex-freira, né? É a convertida? E a que era freira, virou o quê? Virou assassina também. É, irmãos, os católicos também sofrem muito nos meios de comunicação. Sofrem muito mesmo. Eu disse aqui outro dia: padre é sempre retratado como comilão e bajulador do coronel. Sempre. Sempre. As madres, as freiras, a freira, a madre diretora, é sempre má, sempre severa, dura. E os pastores? Tudo aloprado, tudo com cara de doidão. Não são homens que refletem sabedoria, nada disso. Agora até a Netflix entrou na coisa. Que coisa triste. Vai ser exibido um programa na Netflix referente ao Natal e os cristãos, sempre ridicularizando. Se você não tiver uma opção verdadeira pelo Senhor, você pode trocar a sua vida com Deus pela opinião pública, você pode trocar a sua vida com Deus por conta de alguém, de uma influência, só que a vida vai de mal a pior. Como é que a gente sabe que a vida vai de mal a pior? Porque às vezes a pessoa abraça uma coisa que ela diz que é muito boa para ela, mas o fruto geral para a vida daquela coisa é ruim. É ruim. O fruto daquilo é ruim. Eu tenho visto, irmãos, pessoas se desandando, se desencaminhando por conta de coisas como amizade, que ninguém aprova, e a pessoa se apega naquela amizade, ela se torna inimiga da família e amigo daquela pessoa. A família tenta abrir os olhos, ela paga um preço alto, ela abre mão de tudo. Ela deixa de passar um Dia das Mães com a mãe para passar com aquela pessoa. Deixa de passar um Dia dos Pais com o pai, prioriza aquela pessoa. Se tiver de agradar um ou outro, vai agradar aquela pessoa. E enquanto está super apegado àquilo, a sua vida no geral vai piorando. Um relacionamento, um namoro, um noivado. Às vezes uma ideia fixa. Nós temos umas ideias, irmãos, que elas são plantadas em nós, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nada a ver. Aquela ideia fixa cisma com aquilo. E o Senhor está falando no nosso coração, mostrando outra coisa, mas nós estamos transformando aquilo num tudo para nós. Acas foi vivendo de mal a pior, porque ele deixou de ter Deus como tudo para ele, e seguiu os maus exemplos. Eu queria orar com você agora, pedindo ao Senhor por nossas vidas. Talvez você viveu um ano com algumas dificuldades. Sabe que esses finais de ano assim, irmãos, são bons para fazermos novos propósitos, criarmos novos ideais para as nossas vidas, tomarmos novas decisões. Queria convidá-la a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa cada pessoa aqui. Senhor, nós pedimos que a nossa vida não vá de mal a pior, seguindo, Senhor Deus, um erro atrás do outro, tropeção após tropeção, cabeçada após cabeçada. Nós pedimos, Senhor Deus, a tua condução. Tira de nós, Senhor, as más influências. Se alguém entre nós aqui está muito influenciado por alguém que não está fazendo bem à sua vida, nós pedimos a tua libertação. Nós pedimos, Senhor Deus, o teu livramento. Um colega, uma colega, alguém do trabalho, da escola, alguém na própria família, que pode estar, Senhor Deus, induzindo a algo ruim, afasta da vida, tira de nossas casas as más influências, tire de nossa igreja as más influências, tire de nossas famílias, do trabalho de cada um, da vida individual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.